Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário de quinta-feira, 4 de novembro de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade, com os seguintes tópicos. Pessoas morrem à fome no Cunene e outras emigram para a República da Namíbia.
Pessoas estão a morrer de fome.
A redução dos preços da cesta básica é uma campanha política, disse Daniel Chimbua.
Isso é uma campanha política.
Jornalistas angolanos ponderam realizar greve para a melhoria dos salários da classe.
Dentro de 30 dias haverá uma greve.
Deficientes auditivos apelam ao governo à implementação da língua gestual no ensino geral em Angola.
Estou para todas as escolas.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição de Luísa Gomes, técnica de Fonseca Ching. Eu sou a Madalena Cavaia. És o desenvolvimento das notícias. Pessoas morrem à fome no Cunene e outras emigram para a República da Namíbia. Acompanhe a reportagem da Voz da América na voz do jornalista Manuel José.
No Cunene, a situação da fome é tão grave que, segundo o padre da Igreja Católica local, Gaudêncio Félix, há mesmo pessoas a morrerem como consequência da falta de comida. Outras vão fugindo para a vizinha Namíbia.
E encontrei pessoas, uns estavam 2 dias sem comer, outros 3 dias sem comer. Pessoas estão a morrer de fome. Até podem não perder a vida imediatamente. A esperança de vida dessas pessoas vai se reduzindo. A comida que se distribui não chega para nada. Não é possível sobreviver de 3 quilos de fubá muitos meses. Às vezes são famílias com mais de 10 pessoas. Pessoas que fogem para a Namíbia. Um ou outro regressa e fica aqui alguns dias. Depois retorna. E a sobrevivência que eles encontram lá na Namíbia. É pena que o executivo não quer até os conselhos dos bispos decretar o estado de emergência. Infelizmente, o que estamos a assistir é exatamente a incapacidade do executivo em resolver o problema da fome no sul de Angola.
As localidades mais atingidas são as do Coroca, Kahama e Ombanja. O prelado católico diz que a fome vai fazendo surgir como consequência o crescimento do crime.
O roubo vai aumentando, a delinquência, e aparecem cada vez mais crianças abandonadas pelas famílias.
Mas a leste de Angola, na província da Lunda Sul, o cenário não é diferente. Um ganassoba local, Capemba, diz que, como tudo vem de Luanda e as estradas não favorecem, com a alta dos preços dos principais produtos, a fome aperta e a solução encontrada por alguns é a marginalidade.
Há muita pobreza. Os jovens passam o tempo na rua esperando quem tem até a pedir. Se não é pedir, às noites é para roubar. Há muitos assaltos. As pessoas não estão a dormir tranquilo. Há muitos roubos. Há muita miséria. E há muitas doenças que há por causa da fome.
O empresário e produtor nacional Rui Magalhães traz a realidade que vive na região da Ganda, na província de Benguela.
Durante a noite, as pessoas são capazes de roubar quase 1 tonelada do produto, mas a polícia está incapacitada de participar com o empresário no patrulhamento noturno. Então o empresário, a solução é parar de produzir. Está-se a viver um problema de insegurança, as pessoas não querem aceitar, mas é um fato. Nas várias zonas, ninguém está a produzir por causa do número de roubo. Quem tem que garantir isso é o Estado.
Ouvíamos a reportagem da Voz da América, na voz do jornalista Manuel José. A redução dos preços da cesta básica é uma campanha política, disse Daniel Chimbua no programa Namib em 7 dias, nesta segunda-feira, 1 de novembro de 2021.
Antes da implementação do IVA, chamou-se atenção. Todos sabemos que os 14% que foram implementados, alguns analistas políticos, alguns economistas, para chamar a atenção que, para um país que está a começar, tendo em conta o nosso contexto, 14% era uma taxa muito elevada para o IVA. Mas por imposição do FMI, a cesta básica básica já estava lá. Os preços já estão altíssimos. Daí que não se notou esse cuidado. Daí que nós estamos a dizer, essa redução é uma redução política. Essa é uma campanha que é política. Ele começa, a primeira ação que ele começa, porque o cidadão está a chorar bastante. Veja lá, os preços já estavam altíssimos. Por causa de quê? A primeira coisa é a política que fez com que o presidente foi convencido de que a política do câmbio flutuante para Angola não adianta, para Angola não produz. E é um país que depende do dólar para as importações. Não adianta utilizarmos a política do câmbio flutuante. João Lourenço ignorou isso. Implementamos. Vimos grande esquerda. Benia sempre aparece ali com suas falácias que não, não temos problema de não sei o que lá, um monte de coisa. O que conta não é os depoimentos, não é o esclarecimento do Benia. É o que nós estamos a ver a nível da praça. Nesse momento, a redução do IVA não é que fará com que os produtos da cesta básica baixem. Até porque especula-se que alguns produtos aquilo não é bem baixar de preço. Preço em Angola deixaram de baixar já desde 2014.
Os jornalistas em Angola poderão realizar uma greve no mês de novembro que visa a melhoria salarial. Segundo Elias Guito, secretário adjunto do Sindicato dos Jornalistas no Namib, o objetivo da greve é a melhoria das condições salariais dos jornalistas locais.
O nosso próximo desafio como Sindicato de Jornalistas versa conseguimos implementar os qualificadores ou fazer uma greve dentro de um mês. Este é o nosso desafio. A nossa prioridade neste momento é a melhoria da condição salarial dos funcionários.
A que se deve essa greve?
Não é possível só os jornalistas ao nível do país não terem carreiras. Ser nas Forças Armadas é alguém entrar na vida militar soldado 20, 30 anos depois morrer soldado. Isso não é possível. A nossa profissão não pode ser a única sem carreira. Sabemos de que o Presidente da República havia disponibilizado alguns valores monetários para poder reforçar a massa salarial das empresas. Nós não queremos que esse dinheiro seja distribuído assim a belo prazer, a gosto de cada responsável. É segundo um qualificador o que a norma de gestão administrativa diz. A nossa luta de momento é esta.
Os portadores de deficiência auditiva do Namíbia apelaram nesta terça-feira, 2 de novembro de 2021, no programa Mãos que Falam, à expansão e implementação da língua gestual no ensino geral. Desenvolvimento desta notícia é com a jornalista Rosa Capapelo.
Esta preocupação foi manifestada nesta terça-feira, 2 de novembro, durante o debate no espaço Mãos que Falam, no Namíbia Fala a Verdade, que abordou sobre o dia-a-dia da pessoa surda. Cornel Ramutenha, estudante de enfermagem de disse que já sofreu bullying e explica como adquiriu a surdez.
Para quem não entende a língua gestual, para mim também, que meio surdo sou, como entrei nesta comunidade foi mesmo complicado, porque sofri bullying da parte de outras pessoas. A vergonha era de juntar-se aos outros. Quando eu vou à comunidade surda, outros ouvintes me abusavam. Era difícil.
Imaculada Paca, estudante do magistério primário e portadora de surdez, disse que o seu pai já recorreu a várias instituições e os apoios tardam a chegar.
Me lembro que o meu pai, ele foi no MINAC, que dão alguma ajuda lá, pediram a nossas cédulas, a gente levou lá, disseram que iriam ajudar, mas eu só passaram documentos que comprovam que a gente tem problema de audição e visão. Mas a ajuda que eles prometeram... Não.
Já há quanto tempo?
Tem 2017.
Até agora o problema nada?
Nada. Eu gostaria muito que o governo ou a Ministra da Educação expandisse mesmo a disciplina de língua gestual para todas as escolas, para facilitar a interação entre o professor e os estudantes que apresentam necessidade educativa especial.
A valorização da cultura para o crescimento das línguas locais deve ser um projeto de Estado, disse Carla Prudente, jornalista e investigadora cultural, neste domingo, 31 de outubro de 2021.
Quando se quer a cultura, vão buscar. Vamos lá buscar o quê? O que é que nos interessa? A gastronomia? Os que querem ser promíscuos vão dizer, não, a poligamia faz parte da cultura, mas na hora de assumir a responsabilidade, não vão assumir de acordo com a cultura. Quando se quer música, vai-se buscar a música tradicional. E depois, quando se quer a arte, vai-se buscar a arte. Os exímios da arte são os nossos irmãos de origem tchokwe. Então, vai-se buscar na cultura o que interessa. E o que está a ser feito para garantir a sua transmissão, para garantir a sua valorização? Que valor é que se dá aos artistas, por exemplo? Que valor é que se dá aos artesãos, aqueles que têm, fala-se de empreendedorismo? Ninguém dá nome ao que não criou. A criação, só o criador é que dá nome. O Oluca e o Achita, o Luca e o Alulica. Nós passamos a vida a depender dos outros países, dos outros povos, porque nós não criamos. Mas não é verdade que nós não criamos. Os nossos criadores estão subalternizados. Os nossos filósofos estão subalternizados. Os nossos pensadores estão subalternizados. Os concessores, aqueles que pensam, que concebem, estão subalternizados. Depois aparece um esperto de conveniência. E para quando o desenvolvimento? Vamos nos desenvolver com réplicas dos outros povos, dos outros países? A nossa ciência está encalhada naqueles ferreiros, naquela forja, nesses artesãos. Essa é a nossa ciência. Porque essa é a nossa diferença. É isso que nós vamos criar, que os outros não têm e que vai fazer com que o mundo olhe para nós. Os estrangeiros, quando vêm no nosso país, não vêm comprar as réplicas que eles deixaram. Vêm comprar a arte. Por que os estrangeiros é que mais compram? Porque estão em busca da diferença. Então os estrangeiros querem a nossa obra. O problema é de quem? De nós, que não valorizamos o nosso trabalho e nós não potenciamos quem tem o saber para que esse saber se desenvolva, se replique com um montão de complexos.
Namíbia Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigada por nos terem acompanhado nesta hora e nos despedimos com vontade de voltarmos amanhã. A verdade dói, mas liberta.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namíbia Fala a Verdade.